Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.
A Copa deste ano está sendo realizada no Catar. É a primeira vez que o Mundial vai para o Oriente Médio.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Mesmo antes de a bola rolar, foram muitas, várias polêmicas.
E o Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, deu uma entrevista à imprensa suíça ontem e disse que foi um erro a escolha do Qatar. Ele era o presidente da entidade que comanda o futebol quando teve essa decisão lá em 2010.
Pois é, dias antes do começo da Copa, mais uma surpresa. Por decisão das autoridades do Catar, a venda de cerveja foi totalmente proibida nos estádios e arredores. Decisão que decepcionou torcedores e, claro, desagradou um dos principais patrocinadores do torneio.
O consumo de bebida alcoólica no Catar só é permitido dentro de alguns hotéis e restaurantes. É proibido, por exemplo, beber nas ruas. A FIFA e a empresa licenciada para vender cerveja foram pegas de surpresa, já que o acordo previa a proibição dentro dos estádios, mas liberava a venda em um perímetro determinado, durante 3 horas antes e 1 hora após os jogos.
Como está o clima para a realização desta Copa diferente? E o que esperar dentro de campo? Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio do podcast 15 Minutos dá um pulo no Catar. De lá fala o Júlio Filho, editor do portal 12 Esportes, que está acompanhando in loco o Mundial de Futebol. E ao longo do episódio, você ouve áudios retirados da TV Bandeirantes. Vamos lá então? Esse episódio do podcast 15 Minutos especial, a gente vai direto para o Catar conversar com o Júlio Filho, editor do portal 12 Esportes, que está acompanhando in loco a Copa do Mundo. Júlio, obrigado por participar aqui desse episódio do 15 Minutos, tudo bem por aí?
Fala, Márcio. Olá a todos aí que estão nos ouvindo também. Tudo certo por aqui, começou a Copa, né?
Começou a Copa, essa Copa diferente, tão esperada e tão polêmica em vários aspectos. Eu queria começar, Júlio, pedindo para você trazer assim, um panorama de como é que foi essa chegada, as suas primeiras impressões do Catar, né? Você está aí já há uns 3-4 dias, se não me engano, você pode me corrigir. Como é que foi a chegada e o que, que se viu até o momento aí nesse país, depois de tanta expectativa para essa Copa do Mundo, hein, Júlio?
Isso, Márcio. Eu cheguei há 4 dias, né? Estou no meu 4º dia aqui. E a chegada realmente impressiona muito pela tecnologia e infraestrutura aqui do Catar. Você chega num aeroporto que é de primeiro mundo, é considerado um dos aeroportos mais modernos do planeta, e ele já é conectado com uma estação de metrô próxima, né, que te leva em meia hora ao centro de Doha, que é a capital do país, e ali você desce e já dá de cara com todos aqueles arranha-céus, prédios com arquitetura bastante futurística, arrojada, e você até esquece que está no deserto, né? O que acaba te lembrando disso, te lembrando de onde você está, realmente é o clima, porque apesar de ser inverno aqui, é muito calor o dia todo, o sol bate forte, e aí é claro, né, nesse clima de inverno, à noite a temperatura cai, e o vento fica um pouquinho mais forte também. Mas essas são as primeiras impressões, Márcio, da Doha Central. Certo, é muito dinheiro, muita modernidade, muita tecnologia, mas basta a gente sair um pouquinho, pegar um ônibus para um estádio ou outro, e aí sim, é deserto. Aí a gente vê que está no meio de um grande deserto, com casinhas baixas, né, de estilo tradicional, e muito, muito calor.
Bom, e dentro dos estádios, hein, você teve, daqui a pouco a gente vai falar mais, inclusive, sobre a abertura, né, você já visitou alguns estádios aí. é um pouco mais tranquilo em relação à temperatura? Como é que é essa questão para os atletas aí no momento do jogo, hein, Júlio?
Não, Márcio, é totalmente climatizado, sabe? Desde o momento que você entra... O estádio todo, a gente passa frio no estádio, para você ter uma ideia. Né? Hoje a gente acompanha o jogo da Inglaterra e Irã e estava todo mundo de blusa na arquibancada, enquanto lá fora estava um calor danado. Então não tem um prédio, não tem uma área fechada aqui que não tem ar-condicionado.
Uma polêmica há 2 dias da Copa do Mundo. O governo do Catar proibiu a venda de cerveja dentro e agora também nos arredores dos estádios.
O que já era caro, agora é impossível. A venda de cerveja será feita somente em camarotes VIP e nas fanfests, eventos para torcedores que não têm ingressos para as partidas do Mundial. Mas tem hora para começar e para terminar, só entre 7 da noite e 1 da manhã.
Bom, Eu falei aí na abertura aqui, Júlio, sobre uma das polêmicas aí que circulou o mundo todo. Eu queria saber como é que está sendo aí a história da cerveja, né? Para quem não acompanhou, 2 dias antes da Copa do Mundo, o comitê foi anunciado, né, inclusive por causa das autoridades do Catar, que decidiram que não haveria venda de cerveja no estádio nem nos arredores. Isso repercute ainda? Como é que o pessoal está aceitando ou não essa decisão aí, hein, Júlio?
Pegou mal demais, Márcio, né? A verdade é essa, porque hoje mesmo eu estava dando uma volta ali na FanFest, né? Que é uma festa oficial da FIFA que tem nas Copas do Mundo e que é, inclusive, um dos únicos pontos em que vão vender cerveja em horários estipulados, em quantidades pré-determinadas. Pegou mal porque, assim, né? Uma Copa no Catar é um evento caro, todo mundo se planejou durante anos para vir para cá. E baseados numa informação de que haveria cerveja, pelo menos ali no entorno dos estádios, né? Essa era a expectativa, que você pudesse ficar ali perto de um estádio antes do jogo do seu país, tomando uma cervejinha, e aí sim visse o jogo. E aí, 2 dias antes da estreia, vem a FIFA junto com o governo do Catar e anuncia que tudo muda, que está tudo proibido, que a restrição é muito mais ampla, e aí todo mundo já tinha comprado passagem, já tinha comprado hospedagem, já estava todo mundo aqui no Catar. Eu conversei, inclusive, hoje com torcedores da Austrália, País de Gales, Costa Rica, México, todo mundo bastante, assim, decepcionado. E uma palavra que foi usada que eu achei interessante é que o governo do Catar fez uma trapaça.
Mas na FanFest, que é esse espaço das torcidas, lá até tem a possibilidade de tomar cerveja, mas com também algumas restrições, várias restrições, né, Júlio?
Entre as 7 da noite e 1 da manhã, você pode ir lá e comprar por R$ 75 um copo de cerveja, né? O problema é que os jogos, a maioria deles, acontecem antes desse horário, tá? Então, até isso, assim, foi uma manobra perspicaz do governo, digamos assim, no sentido da proibição, porque mesmo tendo esses horários ali, junto com o cronograma de jogos, né, acaba dificultando, você teria que escolher muitas vezes entre ver o jogo e tomar cerveja, e é claro, né, fica impraticável.
Bom, o Júlio, eu queria falar um pouco sobre a abertura, né? A gente teve no domingo a cerimônia de abertura e também um jogo depois, né? O Catar, a seleção da casa, perdendo para o Equador. Queria que você falasse um pouco como é que foi a cerimônia, mas mais do que isso, você que esteve lá, como é que é o clima do estádio, da torcida, num país que está sediando a Copa e que não é exatamente, ou longe de ser um local em que o futebol é muito tradicional, vamos dizer assim, a seleção não tem quase nenhuma tradição. Júlio, como é que foi o clima do estádio e na abertura, na cerimônia de abertura, hein?
Olha, acho que como tudo no Catar aqui, Márcio, foi uma questão de ostentação, sabe? A abertura da Copa geralmente é mais breve, né? Dura 5 minutos. O Catar se estendeu, fez uma baita abertura aí, quis impressionar todo mundo com a festa. O estádio da abertura, cara, é uma coisa assim espetacular. Eu nunca tinha visto nada assim na minha vida, sabe? O nível de detalhes da arquitetura, do acabamento, ele é realmente impressionante quando a gente chega assim, né? O primeiro impacto realmente te deixa de queixo caído, mas aí quando começa o jogo a gente lembra novamente onde a gente está, né? Num país sem cultura de futebol, claramente ali os torcedores do Catar, pelo que eu vi, cara, alguns não queriam estar ali, sinceramente. Tá? O momento de maior vibração, né? A gente até fez uma matéria sobre isso, foi quando o emir do país apareceu no telão, e aí sim, todo mundo vibrou como se tivesse saído um gol. E aí, o curioso foi notar que o pessoal saiu para o intervalo, a gente imagina, né, pelo que a gente conhece dos estádios do Brasil, da América do Sul, que fosse ali tomar um refrigerante, fazer um lanche e voltar para ver o segundo tempo. Mas boa parte nem voltou.
Quer dizer, largou num jogo de Copa do Mundo, largou no meio mesmo.
É, largaram no meio e a impressão que deu é que eles foram para bater aquele público, né, que foi anunciado de 60 e mais de 65 mil pessoas e tal. Tudo parece protocolar, sabe? Tudo é como se o Qatar tivesse calculado milimetricamente a imagem que ele quer passar para o mundo.
Abraçadeira de capitão. Vários capitães de seleções europeias querem usar aqui no Qatar a abraçadeira com as cores, né, do movimento LGBTQIA+. A FIFA pediu para que não seja usado inicialmente. Ninguém está dando muita bola para os pedidos. E aí agora veio essa ameaça de sanção disciplinar. Ninguém sabe o que é isso. Vão dar o quê? Cartão amarelo? Vão obrigar a mudar de capitão? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer.
Aconteceu, inclusive, nessa segunda-feira, você falou que acompanhou o jogo envolvendo Irã e Inglaterra, que também acabou sendo envolvido numa polêmica com relação às braçadeiras, né, dos capitães de algumas seleções europeias e também a da Inglaterra, no caso do Harry Kane, né, que teria as bandeiras, as cores do arco-íris, uma referência ao movimento LGBTQIA+, e acabou que não foi utilizada essa braçadeira, também gerou toda uma polêmica isso. Como é que foi o clima e se houve protestos também nesse jogo envolvendo Inglaterra e Irã em julho?
A gente pode lembrar que não foi só o Harry Kane, capitão da Inglaterra, que falou que ia usar essa braçadeira, né? Muitos outros jogadores, o Neuer, goleiro da Alemanha, entre outros, e a FIFA, assim como aconteceu com o álcool, né? Dias antes do início da competição, ela veio e anunciou que quem usasse seria punido, simples e direto, né? Então as seleções optaram por não usar. Inclusive foi curioso que uma repórter da BBC da Inglaterra que estava no campo, ela apareceu ao vivo, né, durante a transmissão toda, aí ela sim utilizou a braçadeira com as cores do arco-íris, né?
Porque a ameaça era uma multa, o Qatar ia lá e multava, porque você não pode se manifestar desse jeito dentro do país. A multa a Federação Inglesa estava disposta a pagar. Só que uma punição técnica significa que antes mesmo da bola rolar, o Harry Kane já estaria pendurado com um cartão amarelo.
E além desse protesto, teve também bastante protesto aqui dentro do estádio da torcida iraniana, porque o país passa lá por uma situação complicada, né, de críticas ao atual governo, de revoltas nas ruas, e a torcida iraniana também aproveitou esse palco, né, que é a Copa do Mundo, para fazer o seu protesto.
Inclusive vaiando na hora do hino, né?
Eles vaiaram na hora do hino, e uma situação curiosa até é que tem um jogador, um ex-jogador, né, icônico do Irã, que se chama Ali Karimi. E ele parou de jogar, e ele é um crítico do atual governo, ele é uma das principais vozes aí, de oposição, né, ao que está acontecendo lá no Irã. E o que a seleção do Irã fez? Eles convocaram um jogador chamado Ali Karimi. No sentido de que quando a torcida hoje começou a gritar, né, Ali Karimi, e gritaram muito, muito, muito em referência ao ex-jogador, a estratégia assim, do governo iraniano é que quem olhasse ali na ficha técnica da partida, olhasse o Ali Karimi e falasse: bom, é para esse cara aí que estão gritando, cara.
Olha só.
This is a gentle reminder that we are closed now.
Finally, um aviso aí, informando alguma situação aí, Júlio.
We are officially closed now. Finally, make your way to the exit.
Desculpa aí, pessoal. Teve um aviso aqui.
Tá fechando aí o estádio, né?
Tá fechando. Estamos literalmente fechando o estádio aqui no Qatar.
Então tá. Última pergunta, se der um tempinho ainda só para responder.
Vamos lá, vamos lá.
Com tudo isso que a gente está conversando, eu queria mais algumas curiosidades, já que você está aí vivendo esse clima de Copa, né, apesar de todos esses problemas que a gente está relatando, mas algumas dúvidas e curiosidades logísticas, por exemplo, assim, lanchinho no estádio, teve ou não teve? Quanto custou? E também sobre a questão da área, né, os deslocamentos, os estádios são realmente muito próximos, gira tudo em torno da cidade de Doha, tem alguma coisa mais afastada? Como é que é, hein, Júlio?
Os lanchinhos, inclusive hoje eu cheguei aqui apressado ao estádio, o jogo era 1 da tarde no horário local e... Opa, mais um aviso. E eu tive que recorrer aos lanches aqui, né, Márcio? Para o povo ter ideia, eu estou saindo aqui rapidinho, já vamos conseguir conversar melhor. Para o pessoal ter ideia, um tipo de esfirra, né, que eles vendem aqui, que é muito tradicional, ali recheada com queijo ou carne, eu acabei comprando duas, né, são dois salgados, digamos assim, de tamanho médio, e duas Coca-Colas bem pequenas, deu R$ 80. Tá? R$80 esse lanchinho básico. Aí quem se arriscasse a comprar um hambúrguer, por exemplo, né, já era bem mais caro, R$60 só o hambúrguer, e a cerveja sem álcool também saía ali por volta de R$30. Então, cara, quem veio para cá vai gastar. Né? E sobre a logística, a maioria dos estádios fica assim nos arredores de Doha, né? Inclusive a estreia foi no estádio mais distante da capital, cerca de 50 quilômetros, né? Mas é interessante o que o Qatar tem feito, além de transporte público grátis para todo mundo, não só para a imprensa, mas para todos os visitantes da Copa do Mundo. Eles têm ônibus, né, de transporte assim, em pontos estratégicos que levam para os estádios horas antes do jogo. Inclusive você pode ir de um estádio para o outro, sabe? Você pode sair do centro e vir para um jogo, e aí, por exemplo, estava aqui no jogo da Inglaterra e já estava saindo um ônibus para o jogo da Holanda, sabe? Então eles têm facilitado bastante assim na questão de logística. Não é fácil, sabe? É um país em que qualquer 100 metros que você tenha que andar cansa, o calor pega, o clima é seco, o ar é assim, volta e meia o vento levanta uma areia, então não é fácil caminhar por aqui, mas eles têm tentado fazer o melhor, né? Lembrando que o Qatar é o país mais rico do mundo atualmente, então dinheiro não falta para eles capricharem nessa logística, mas mesmo assim, nada é perfeito.
Pois é. Bom, Júlio, quero agradecer muito você trazer para a gente esse clima de Copa aqui no podcast. Nem falamos ainda muito sobre dentro de campo, então já fica combinado que em outro programa a gente vai falar sobre Brasil, sobre outras seleções favoritas, também possíveis surpresas aí na Copa do Mundo. Tá combinado?
Tá certo, Márcio. Só convidar, cara.
Um abraço, até a próxima.
Valeu, abração. Tchau, tchau.
Ponto final em mais este episódio aqui do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. A Maria Scroccaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Ao longo do episódio, você ouviu áudios retirados da CNN Brasil. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!
Você ouviu 15 Minutos. Podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.